sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco João Santa Rita nesta terça-feira, 10 de dezembro. Foi o dia em que a ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi em 1948. É também o dia da fundação do MPLA. Foi em 1956. Hoje aqui em Washington estamos com frio, lá fora 7 graus. À nossa frente, hora e meia de emissão. Eu estou aqui nos primeiros 30 minutos, onde vai estar também a Ethel Butler na produção e a assistência técnica é de Glenn Van Collier. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais. Um antigo presidente da Polónia reconhece que a CIA teve prisão secreta no seu país. Robert Mugabe nomeia novos vice-presidentes. Um deles é o antigo chefe da segurança. Nos primeiros minutos, vamos estar dedicados a Angola. Jorge Chicote vai avistar-se com John Kerry em Washington.
O encontro surge numa altura de sinais evidentes do aprofundamento das relações entre os dois países. O secretário do Estado americano visitou Angola em maio deste ano e posteriormente afirmou que Angola joga um papel de liderança em África.
O Dia Mundial dos Direitos Humanos foi assinalado em Angola. Uns dizem que sim, que são respeitados, outros dizem que não.
Os direitos humanos são respeitados.
E eles acostumam-nos permanentemente a mentir e a manipular, pode-se dizer que não é verdade.
Vamos ter também uma reportagem sobre camponeses que perderam as suas terras e, em troca, receberam promessas vazias. Mas, para já, vamos às notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
Dois defensores dos direitos das crianças, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai e o defensor da educação e dos direitos das crianças na Índia, Kailash Satyarthi, receberam hoje em Oslo o Prémio Nobel da Paz. Os dois fizeram história. Malala é a mais jovem laureada com o prémio e Satyarthi, o primeiro Nobel da Paz nascido na Índia. Na sua intervenção, Malala disse: "Eu sou esses 66 milhões de meninas que estão privadas de educação. E hoje eu não levanto apenas a minha voz, esta é a voz daqueles 66 milhões de meninas." Em entrevista exclusiva à Voz da América, antes da cerimónia, Malala disse que o prémio é uma vitória para o Paquistão e afirmou que pretende iniciar a sua carreira política. Por sua vez, Kailash Satyarthi disse recusar aceitar que os grilhões da escravidão sejam mais fortes do que a procura pela liberdade.
O antigo presidente da Polónia, Kwasniewski, afirmou que o seu governo permitiu que a CIA, os serviços secretos americanos, mantivessem uma prisão secreta no país, mas acrescentou que as autoridades polacas não autorizaram o recurso à tortura dos supostos terroristas que lá se encontravam. Trata-se da primeira vez que Kwasniewski admite publicamente a existência da prisão, depois de negá-la durante vários anos. Presume-se que a CIA tenha usado aquelas instalações em 2002 e 2003. O antigo presidente polaco falava um dia depois da publicação de um relatório do Senado americano, revelando que a CIA recorreu à tortura nos interrogatórios de presos depois de ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos.
Ziad Abu Ayn, um ministro do governo palestiniano, morreu durante confrontos com tropas israelitas durante uma manifestação na margem ocidental do Jordão. Testemunhas oculares disseram que as forças israelitas dispararam gás lacrimogéneo e atacaram alguns manifestantes à coronhada. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas considerou o incidente como um ataque brutal e um ato bárbaro. Israel ainda não se pronunciou sobre o sucedido.
O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, nomeou dois novos vice-presidentes com porte da remodelação do partido governamental, a ZANU-PF. O ministro da Justiça, Emmerson Mnangagwa, e um antigo diplomata foram designados primeiro e segundo vice-presidentes um dia depois de Mugabe ter demitido a antiga vice-presidente Joyce Mujuru. Mnangagwa é um aliado de longa data de Mugabe, é visto como possível sucessor do presidente, que tem dominado a política do Zimbábue há 34 anos. Mnangagwa foi também chefe da segurança zimbabuiana. Mugabe demitiu Mujuru após a acusar de conspirar para o assassinar, uma alegação negada por Mujuri.
Duas mulheres bombichas suicidas protagonizaram mais uma grande explosão no mercado de Kano, a segunda maior cidade da Nigéria, provocando a morte de 4 pessoas e ferimentos em várias outras. Embora não tenha sido reivindicado o atentado, o grupo radical Boko Haram é acusado de realizar uma série de ataques nos arredores desta cidade, entre eles um contra uma mesquita no final do mês passado.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, vai avistar-se na próxima terça-feira em Washington com o secretário de Estado americano John Kerry. O encontro é mais um sinal do estreitamento de relações entre Washington e Luanda. Álvaro Lugero de Andrade.
Fontes diplomáticas indicam que Kerry e Chicote vão discutir a parceria estratégica entre os dois países e poderão também abordar questões ligadas à segurança marítima, operações de manutenção de paz, comércio e energia. O encontro surge numa altura de sinais evidentes do aprofundamento das relações entre os dois países. O secretário do Estado americano visitou Angola em maio deste ano e posteriormente afirmou que Angola joga um papel de liderança em África. Os Estados Unidos têm mostrado interesse em que Angola assuma o maior papel na manutenção da paz na África Central e Ocidental e querem também uma maior coordenação para garantir a segurança marítima na zona do Golfo da Guiné, onde têm aumentado os atos de pirataria. No mês passado, o presidente Obama disse que os Estados Unidos reconhecem e apreciam a posição de liderança que Angola assumiu no continente, particularmente na Conferência Internacional na região dos Grandes Lagos e na Comunidade Económica da África Austral. Obama sublinhou ainda que desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países em maio de 1993, a cooperação bilateral não se resume apenas ao comércio, mas também a um compromisso para a paz e segurança regionais. Angola decidiu recentemente enviar cerca de 2 mil soldados como parte de uma força de paz para a República Centro-Africana e tem estado a tentar organizar em Luanda conversações entre o governo da República Democrática do Congo e os rebeldes do M23. As fontes disseram, aliás, que durante a sua estada em Washington, Jorge Chicote vai avistar-se também com o enviado especial americano para a região dos Grandes Lagos, Russ Feingold. Está também previsto um encontro com a secretária de Estado assistente para os assuntos africanos, Linda Thomas-Greenfield. O facto de Angola ter sido recentemente eleita como membro não permanente do Conselho de Segurança faz também com que haja da parte de Washington o maior desejo em coordenar ações diplomáticas que possam vir a ser debatidas naquele órgão máximo das Nações Unidas. Aliás, na próxima segunda-feira, está previsto um encontro entre a secretária de Estado assistente para as Organizações Internacionais e as Nações Unidas, Sheba Crocker, e o representante permanente de Angola, junto das Nações Unidas, o embaixador Ismael Gaspar Martins. Segundo fontes da Voz da América, nessa reunião será discutida a agenda de trabalho do Conselho de Segurança para o próximo ano.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Como já dissemos, assinala-se hoje o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Foi assinalado em Angola. O secretário de Estado para os Direitos Humanos pediu hoje mais responsabilidade aos cidadãos no exercício do direito à liberdade de reunião e manifestação. António Bento Bente acrescentou que o exercício daqueles direitos exige dos cidadãos o cumprimento do dever inerente a qualquer direito adquirido, sublinhando que não existem direitos sem deveres. Em declarações à imprensa, António Bento Bento concordou haver algumas vezes excesso por parte dos efetivos das polícias, isto quando falava sobre manifestações. Acrescentou que nessas situações Angola possui instituições em que os cidadãos podem recorrer quando se sintam violados nos seus direitos. O COC Mucuta teve a acompanhar um debate sobre os direitos humanos e é óbvio que é um tema que gera controvérsia e diferença de opiniões.
Para comemorar a data, a Universidade Católica de Angola refletiu sobre o dia. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos e instituições do Estado que velam pela salvaguarda dos direitos humanos juntaram-se na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto para discutirem o assunto. Na ocasião, a presidente da 10ª Comissão da Assembleia Nacional que vela pelos direitos humanos, a deputada Genoveva Lino, afirmou que os direitos humanos em Angola são respeitados dados, mas apenas reconheceu haver casos de violências e criminalidade.
Os direitos humanos são respeitados. Existem, sim, situações de violência, existem situações de criminalidade, mas isto não só em Angola. Em toda a parte do mundo acontece.
A deputada disse também que os países que não passaram dificuldades de guerra como Angola encontram-se pior em termos de direitos humanos.
Estamos a ver países que não tiveram a situação que Angola teve e os problemas com que se debatem relativamente aos direitos humanos. Os direitos humanos, eles são executados numa reciprocidade entre instituições, cidadãos, famílias, no cumprimento das suas obrigações, dos deveres e também dos direitos.
Em relação às declarações de que Angola encontra-se bem no quadro dos direitos humanos no mundo, após a avaliação periódica do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o escritor e jornalista Domingos da Cruz, que investiga a situação dos direitos humanos em África, disse serem declarações não sérias.
Sabendo o grau de moralidade, tanto política quanto humana, de João Pinto, assim como daqueles que fazem parte do Ministério da Justiça e que apresentaram o relatório, e eles acostumam-nos permanentemente a mentir e a manipular, pode-se dizer que não é verdade, porque não são pessoas íntegras. Portanto, eu não posso dar credibilidade absolutamente nenhuma àquilo que vem da boca de João Pinto, né?
De recordar que o deputado do MPLA, João Pinto, disse recentemente que Angola teve uma luz verde da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Tiraram-lhes a terra, deram-lhes promessas vazias. Mais de 200 camponesas da zona do quilómetro 44 Ikolo e Bengo reclamam pelas suas lavras destruídas há 2 anos atrás na área de Mbanza Kitela por elementos ligados à administração local. As senhoras queixam-se que na altura houve a promessa que receberiam parcelas de terra para cultivar numa outra área, porque ali o governo iria construir vários empreendimentos para benefício das próprias camponesas. Passados 2 anos... tudo ficou pela promessa, Manuel José.
As camponesas vivem e cultivam aquelas terras que ficam a 44 quilómetros de Luanda. Desde 1985, em 2012, foram surpreendidas por homens que apareceram em nome do governo, com tratores, e destruíram todas as culturas ali existentes.
Entraram com máquinas, com niveladores, cavaram um buracão grande, pegaram as mangueiras, as mandiocas, os cajueiros, inclusive até a casa do camponês foi enterrada. E o dono deste terreno, quando chegou, quando foi avisado que as máquinas entraram, esta senhora teve que cair e acabou por falecer.
Domingas Sabino, camponesa do Mbanza Kitela, que se questiona sobre a utilidade do seminário que o governo organizou, sobre a problemática dos terrenos.
Houve um seminário para poder aconselhar, mas sexta-feira voltam novamente na área com as suas máquinas e continuam a destruir. Até a data presente, continuam a destruir. Somos 209 camponesas.
As camponesas pedem ajuda ao presidente da República para resolver a situação.
Gostaria de pedir ao nosso governo, o presidente José Eduardo Santos, que realizou o seminário segunda-feira passada, para dar o apelo aos administradores municipais a remover o projeto que está a prejudicar o povo e deixa o povo a trabalhar à vontade.
As trabalhadoras dos campos alertam ainda que o nome do presidente da República tem sido aproveitado para se apossar das suas lavras.
Aqueles que vêm se escondimindo, quando vão lá na reunião, porque o nome do presidente é que está à frente, o nome do presidente do camarada Zé Luanda é que está à frente. Se vamos tirar nas lavras, vamos ficar aonde? E se é nas lavras, é por onde sai já o caderno, é por onde sai o lápis, é por onde sai a lapiseira, livro, tudo que precisa na escola, sai ali no local.
Júlia Manuela é viúva, perdeu o marido e agora perdeu também a sua lavra e já não sabe o que fazer.
Aquelas lavras nos ajudam, porque o pessoal não põe a guisaca para os filhos, põe uma cozinha, por exemplo, agora assim. Estamos em casa de renda. Minha filha já, o marido faleceu ano passado. Eu também assim, o marido também faleceu já. Neto, meu são órfão. E eu mesmo também, agora avô também, sou viúva. Ficamos assim, sozinha com meus filhos.
A Voz da América tentou contactar a administração local, mas sem qualquer sucesso. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A Voz da América apresenta Expatriados em Angola. Quem são, por que estão, como vivem e como são vistos pelos angolanos.
que mais me encantou foi a tua simplicidade.
Como processo, não é uma coisa muito, muito rápida obter o visto.
E porquê? Para que obrigar genuinamente as empresas a repensar a forma como formam os seus quadros e como apostam nos seus quadros?
Um estrangeiro, por exemplo, técnico superior nesta área, pode estar ganhando por aí acima de 10 mil dólares, ao passo que o nacional pode ganhar metade deste salário.
Na próxima semana, todos os dias, a reportagem de Kim Chaliongo. Oba!
No seu receptor continua a Voz da América.
Aqui na Voz da América estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A primeira meia hora está a cargo de João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. Para já estamos essencialmente concentrados em Angola, a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720 e na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o secretário de Estado para os Direitos Humanos, António Bento Bemba. Em Benguela, prossegue o julgamento de um empresário local, Agostinho Justo Mega, acusado de calúnia e difamação do administrador local. Segundo a acusação, Mega teria avisado o governador de que o administrador o tencionava envenenar num jantar a que o governador subsequentemente não compareceu. A única dúvida que deve ser dissipada na próxima sessão do julgamento, neste caso, a 17 de dezembro, é se a mensagem foi efetivamente enviada pelo arguido. Sabe-se já que a mensagem terá sido endereçada de um dos telefones de Justo Mega, empresário e funcionário público. João Marcos.
Faltando somente dois declarantes por ouvir, o Ministério Público acredita que a sentença venha a ser proferida dentro de uma semana. Realizada longe dos olhares da imprensa, a audiência desta segunda-feira, a primeira após o adiamento, parece não ter produzido elementos favoráveis ao réu. A Voz da América sabe que terá sido dado como certo o envio da mensagem a Isaac dos Anjos, figura que a defesa de Justo Mega pretendia ver no Tribunal do Lobito. Por seu turno, o arguido diz que os seus telemóveis tinham sido roubados justamente a 26 de junho de 2013, dia que o governador deveria ter jantado no Lobito. É desta forma que sustenta a tese de que estará a ser vítima de uma cabala. Talvez por isso, o seu advogado, Joaquim Machila, prudente quanto baste, tivesse optado pelo silêncio.
Não falo, pá.
Adianta a informação.
Não falo, pá. Não falo. Não falo, pá.
Não posso fazer.
Correu bem. Não falo.
Não muito contundente, ainda assim aberto à pergunta dos jornalistas, o advogado do lado da acusação, Arlindo Felipe, diz que se trata de um processo bastante complexo.
Portanto, vocês vão ter que ter paciência e aguardar, talvez, sim, quando terminar portanto, audiência, discussão e julgamento, será possível fazer algum esclarecimento.
Enquanto isso, vários são os juristas que defendem a presença de Isaac dos Anjos, primeiro, e do secretário-geral do MPLA, a quem o empresário da construção teria dado conta de negócios com os terrenos do Lobito. Dino Matrosse é visto como peça-chave para a segunda acusação extraída dos autos de instrução, também com Amaro Ricardo como ofendido. A partir de Benguela, para a Voz da América, João Marcos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões. Hoje termina a fase de grupos com jogos dos grupos E, F, G e H. E logo no grupo E, temos um grande jogo. O Bayern de Munique está qualificado. Há três equipas, contudo, a lutarem pelo segundo lugar. Roma, CSKA e Manchester City têm todas 5 pontos. E o Roma recebe o Manchester City. Vai ser fogo. Bayern de Munique, conforme dissemos, já apurado, recebe o CSKA. Os russos, talvez com a tarefa mais difícil, embora o Bayern já qualificado, talvez facilite um pouco. No grupo F, já se sabe quem passa, Paris Saint-Germain e Barcelona, defrontam-se em Barcelona para discutir o primeiro lugar. Paris Saint-Germain tem mais um ponto que o Barça, Ajax e Apoel discutem o terceiro lugar, que dá direito à Liga Europa. No grupo G, Chelsea, já apurado, recebe o Sporting de Portugal em segundo, com 7 pontos, mas tem apenas 2 pontos de vantagem sobre o Schalke da Alemanha, que joga fora com o Maribor em último. Isto significa que o Sporting não pode perder, pois o Schalke deverá ganhar. Chelsea vai descansar 3 jogadores, nomeadamente Hazard, William e John Terry. O Sporting não pode contar com Nani e Jefferson. Estão ambos lesionados. O treinador do Chelsea é José Mourinho, o especial, o único, que diz que quer ganhar, mas que pensa que o Sporting, mesmo perdendo, pode passar.
Eu gostava que o Sporting passasse aos oitavos de final com 7 pontos. E é possível. Esse é o meu desejo, ou seja, dividimos o desejo em duas partes. Por um lado quero que o Chelsea ganhe e por outro lado quero que o Schalke não ganhe. E assim o Sporting passaria e eu ganharia o jogo, que é o meu objetivo, que sempre foi em cada jogo que fiz desde que sou treinador e que será o meu objetivo até o meu último jogo como treinador. Não vou para nenhum jogo sem ter o objetivo único de ganhar.
Era José Mourinho. Já o treinador do Sporting, Marco Silva, disse que não vai jogar para o empate.
Sabemos perfeitamente que um ponto nos garantisse, mas nós nunca sabemos jogar com esse objetivo, sinceramente. Percebendo que seria um resultado excelente para nós, porque nos daria aquilo que tanto ambicionamos, mas não será com esse objetivo, naturalmente, que iremos entrar no jogo.
No Grupo H, outra equipa portuguesa, o Porto, está a cumprir calendário, já se qualificou, já ninguém tira a equipa do primeiro lugar. Qualificado também neste grupo está o Shakhtar. Vamos aos jogos ontem da Liga dos Campeões, portanto, 4 grupos terminaram a sua fase de grupos, digamos assim, e temos já 8 equipas qualificadas. Vamos ver quem são: Atlético de Madrid, Juventus, Real Madrid, Basileia, Borussia Dortmund, Arsenal, Mónaco e Bayer Leverkusen, a salientar a eliminação do Liverpool pelo Basileia. Benfica de Portugal cumpriu ontem o calendário no empate a 0 bolas frente ao Bayern. Benfica nem vai à Liga Europa. E ontem já estava eliminado, pelo que Jorge Jesus aproveitou para rodar jogadores e ficou satisfeito com o que viu.
Foi bom porque viu-se uma equipa que parecia que joga há muito tempo junta, contra um adversário que eu considero dos 3, Zenit, Mónaco e Bayern Leverkusen, sou mais forte. E portanto foi uma noite para alguns jogadores com boas indicações para aquilo que vem aí, que é campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, e portanto temos um plantel que podemos e devemos acreditar em todos, que é isso que é a nossa ideia.
Era Jorge Jesus. basquetebol americano, Kobe Bryant está agora a 31 pontos de ultrapassar Michael Jordan e subir ao terceiro lugar da lista dos melhores marcadores de sempre da NBA. Ontem, Bryant marcou 32 pontos na vitória do seu clube, o Los Angeles Lakers, frente ao Sacramento King. Os dois melhores marcadores da NBA são Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone, ambos já reformados. Vamos aos resultados de ontem. Cleveland Cavaliers, do rei de LeBron James, bateu o Toronto 105-101. Oklahoma 114, Milwaukee 101. Memphis 114, Dallas 105. Utah Jazz bateu o San Antonio 196. O Detroit Pistons jogou em casa e perdeu com o Portland, 86-98. Nova Orleans, 104. New York, 93. Phoenix Sun, 97. Miami, 103. E o Los Angeles Lakers, como dissemos, bateu o Sacramento Kings, 98-95.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O conhecido cantor angolano Bonga foi hoje condecorado em Luanda com as insígnias de Cavaleiro na Ordem das Artes e Letras de França. Foi condecorado pela embaixada daquele país em Luanda, segundo deu a conhecer a representação diplomática gaulesa, Venâncio Rodrigues.
A representação diplomática considera o galardão uma alta distinção destinada a recompensar as pessoas que se distinguiram pelas suas obras no domínio artístico e literário. Bonga considera a França como o país que lhe abriu as portas e língua em que lançou o primeiro trabalho em 1975. Com 72 anos de idade, Bonga, nascido no Porto Guipiri, província do Bengo, é considerado embaixador da música angolana. Já foi galardoado internacionalmente com vários prémios ao nível da música, assim como recebeu discos de ouro e de platina, além de atuar em importantes palcos mundiais. Em 42 anos de carreira, Bonga tem igual número de discos, sendo Angola 72 o seu primeiro e Oracota o último. Em Angola foi homenageado em abril passado pelo Centro Cultural e Recreativo Quilamba, igualmente devido ao seu percurso artístico. Falando a jornalistas à margem da homenagem, Bonga considerou ser essencial que a juventude olhe para o semba, o estilo de música mais consumido no meio urbano angolano, como sendo uma relíquia no mosaico cultural nacional, razão pela qual deve merecer uma atenção bastante especial dos músicos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E como estamos a aproximar das 12 horas e 30 minutos, hora de Angola, portanto, hora em que começa aqui a segunda parte a cargo do Eduardo Ferro, por que não ficarmos com a música de Bonga?
Galani munanye, mueno ela ni mune. Gandala mi topia, mukunda galani ni mi hoje. Galani munanye, mueno ela ni mune. Gandala mi topia, mukunda galani ni mi hoje. Enenga kuka kia, gato bakana. Ingi kwatango, kongo mbeka mi mani mwe. Enenga kuka kia, gato bakana. Ingi kwatango, kongo mbeka mi mani mwe. Mukunda gala mini mi vuje dis gala ni mona mie mwene wana ni mone gandala mi topia mukunda gala mini mi vuje eminga kuka kya gato bakana
Jingi Quatango, Congo Kakami Manue.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, antigo presidente da Polónia admite que a CIA manteve prisão secreta no país. Ministro palestiniano morre em confrontos com forças de segurança israelitas. Zimbábue, Robert Mugabe nomeia dois novos vice-presidentes. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos a FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Guilherme Vancal e os da produção a Doris Austin.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E amigo ouvinte, hoje começamos por falar do Dia dos Direitos Humanos. Falaremos dos direitos humanos nos PALOP, mas falaremos também agora, já de início neste programa, de um modo mais geral. Muitos observadores descrevem o ano 2014 como um ano horrível. No que toca a violações dos direitos humanos, a guerra é a principal origem das violações dos direitos em todo o mundo. Nos últimos 12 meses, os conflitos intensificaram-se, entretanto. Maia de La Salete com mais pormenores.
A guerra civil síria dura há quase 4 anos. Centenas de milhares de pessoas morreram e milhões foram forçadas a fugir. No último ano, o conflito expandiu-se ao vizinho Iraque, com as forças governamentais, combatentes da oposição moderada, militantes islamitas e combatentes curdos a lutar pelo mesmo território. A comunidade internacional deve assumir alguma responsabilidade, diz Steve Crawshaw, conselheiro sénior da Amnistia Internacional.
Para que se tente resolver o conflito da melhor forma e o quanto antes, e para que se pressione quem tende a ser pressionado e os direitos humanos sejam mais respeitados.
É o som da explosão de uma bomba sobre um subúrbio de Alepo no início deste mês. A artilharia pesada, barris cheios com explosivos deixados por helicópteros, foram usados largamente pelo governo sírio, matando milhares de civis. O aliado-chave da Síria, a Rússia, deve opor-se ao uso das mesmas, segundo o diretor da Human Rights Watch, Kenneth Roth.
They allow ISIS to say that at least it is standing up.
As bombas permitem ao Estado Islâmico dizer que a Rússia apoia um governo em Damasco que está a cometer assassinatos nos territórios dominados por si.
Entretanto, Moscou está a alimentar um conflito no leste da Ucrânia ao fornecer material militar aos separatistas. Cerca de 4.500 pessoas foram mortas e há inúmeros casos de raptos e tortura. Numa recente visita a Moscou, Kenneth Roth disse que a situação pode piorar.
I think it is political insecurity that lies behind all of this.
Creio que há uma insegurança política por trás disso tudo. Temo que isso só vai intensificar à medida que os problemas económicos da Rússia vão aumentando devido às aventuras de Putin na Ucrânia.
O isolamento da Rússia conduziu à pior repressão contra a dissidência dentro da Rússia desde o tempo da União Soviética, segundo Roth.
All this adds up to is that the architecture is in place.
Isto acrescenta apenas que está criada a arquitetura para que haja uma repressão ainda maior caso Putin precise dela.
A China foi acusada de regredir em relação aos direitos humanos após a repressão aos protestos pró-democracia em Hong Kong. A registar também a expansão dos grupos islâmicos em África, conduzindo a violações dos direitos humanos numa vasta escala. Os assassínios, ataques suicidas pelo Boko Haram na Nigéria intensificam-se, enquanto as forças do governo nigeriano são acusadas de decapitações e tortura. No Egito, ativistas dizem que a esperança dos manifestantes da Primavera Árabe estão extintas, mas a Amnistia Internacional faz questão de destacar duas conquistas-chave nos últimos 12 meses.
In Sri Lanka, there is now an international inquiry into the terrible killings of 2009, where tens of thousands of civilians died. Also, in UN terms, there's...
No Sri Lanka, existe agora uma investigação internacional sobre os terríveis homicídios de 2009, quando dezenas de milhares de civis foram mortos. Nos termos das Nações Unidas, há um acordo de troca de armas em campanha há 20 anos.
De um modo geral, o Dia dos Direitos Humanos em 2014 será lembrado como o ano dos abusos em vasta escala em várias partes do mundo.
Obrigado, Mayra de La Salette. Continua sintonizado com a Voz da América. Relatórios internacionais consideram Angola e a Guiné-Bissau como os países africanos de língua portuguesa onde menos se respeitam os direitos humanos. Moçambique tem conhecido melhorias nos últimos anos, enquanto São Tomé e Príncipe e Cabo Verde estão entre os países considerados sem problemas de maior nessa área. Entretanto, colocam-se ainda muitos desafios, tal como refere Álvaro Lugerna.
Em Angola, as posições são díspares, embora os relatórios das organizações internacionais e do Departamento do Estado americano continuem a registrar muitas violações, particularmente no último ano. Para a presidente da 10ª Comissão da Assembleia Nacional, a deputada do MPLA, Genoveva Lino, os direitos humanos são respeitados em Angola.
Os direitos humanos são respeitados. Existem, sim, situações de violência, existem situações de criminalidade, mas isto não só em Angola.
Posição contrária tem o escritor e jornalista Domingos da Cruz, que critica o relatório apresentado por Angola junto da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas em outubro.
E eles acostumam-nos permanentemente a mentir e a manipular. Pode-se dizer que não é verdade, porque não são pessoas íntegras. Portanto, eu não posso dar credibilidade absolutamente nenhuma.
Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos diz haver muito trabalho a fazer, principalmente a nível da saúde e da educação, embora reconheça que muito tem sido feito a nível das liberdades individuais. Em São Tomé e Príncipe, segundo Oscar Bahia, presidente da Associação São Tomense dos Direitos Humanos, o país respeita os direitos e liberdades e ninguém é perseguido ou impedido de emitir a sua opinião. Entretanto, Bahia diz haver um longo caminho no capítulo dos direitos económicos e da justiça.
A nível de direitos económicos, os salários são baixíssimos, o nível económico são primeiro príncipe, portanto, não permite mais. Tudo aí que os direitos económicos que não estão, digamos, totalmente salvaguardados, não é? Relativamente aos direitos civis e políticos, o acesso à justiça continua sendo, digamos, ainda um problema para as pessoas com menos possibilidades. Nós sempre dizemos e sempre dissemos que há dois ritos, a justiça para os que têm, os mais ricos, e a justiça para os mais pobres. Portanto, aqueles que não têm o suficiente para chegar ao tribunal têm os seus direitos violados. A nível da prisão, ainda se depara com alguns casos de prisão preventiva ultrapassando os prazos, mas está-se melhorando consideravelmente.
Cabo Verde aparece sempre na linha da frente dos relatórios como um país que respeita os direitos humanos plenamente, mas no capítulo económico e social há enormes desafios, como diz Zalinda Cohen, presidente da Comissão Nacional de Cidadania e Direitos Humanos.
Há vários nichos que nós hoje podemos observar
uma forte vontade política no sentido de conquistarmos vários dos aspectos que ainda se mostram deficitários naquilo que os direitos humanos consideram que sejam as condições mínimas. Eu penso que Cabo Verde é um país que tem muitas dificuldades estruturais.
Entretanto, em Oslo, na Noruega, dois campeões dos direitos das crianças, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai e o defensor da educação e dos direitos das crianças na Índia, Kailash Satyarthi, receberam hoje o Prémio Nobel da Paz. Na sua intervenção, Malala disse estar a falar em nome de 66 milhões de meninas que estão privadas de educação e é por isso que ela levanta a sua voz.
Let this be the last time that we see a child out of school.
Que seja a última vez que vemos uma criança fora da escola. Comecemos este fim juntos hoje, aqui, agora mesmo.
Em entrevista exclusiva à Voz da América, antes da cerimónia, Malala disse que o prémio é uma vitória para o Paquistão e afirmou que pretende iniciar a sua carreira política. Ela pretende ser primeira-ministra do Paquistão. Por sua vez, Kailash Satyarthi, conhecido defensor da educação e dos direitos das crianças na Índia, diz recusar aceitar que os grilhões da escravidão sejam mais fortes do que a procura pela liberdade.
I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here.
Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi receberam uma medalha e dividiram um prémio de $1.100.000.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América, como tem vindo a referir. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Na Guiné-Bissau, a data foi assinalada com a atribuição de prémios de distinção para três jornalistas de rádio, televisão e de jornais que, ao longo deste ano, fizeram um trabalho de reconhecido mérito sobre a defesa dos direitos humanos no país. Lassana Kassama.
Sumba Nansil, jornalista da rádio privada Galáxia de Pintigti, foi um dos premiados desta primeira edição promovida pela Liga Guinense dos Direitos Humanos.
É um reconhecimento, não estou a ver pelo valor, muito menos pela cerimónia, mas eu considero o prémio que acabei de receber agora como reconhecimento de um trabalho que tenho feito nos últimos 12 anos na comunicação social na Guiné-Bissau.
O prémio que comporta 100 mil francos chafial, que é equivalente a $200 americanos, e mais alguns materiais de obra literária sobre os direitos humanos, foi ainda atribuído ao jornalista do jornal Última Hora, Ousmane Baldé, e da TV comunitária de Clelé, Dambassanha. Este último valoriza a iniciativa.
Vivemos demonstrando a importância daquilo que as televisões comunitárias têm feito junto da comunidade, aquela comunicação de proximidade. Portanto, dedico isso a todos os meus colegas que estão a exercer esse trabalho.
O ministro da Comunicação Social guineense, Agnello Regala, um dos decanos do setor, afirma que o prémio tem um significado particular para os homens da imprensa.
Penso que é um convite aos jornalistas a trabalharem de forma séria para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais igual, uma sociedade em que todos possam ter garantidos os direitos constitucionalmente consagrados.
O Dia Internacional dos Direitos Humanos está também a ser assinalado pela Casa dos Direitos, uma antiga prisão na Baixa Divisão, hoje transformada numa instituição de defesa dos direitos humanos. Casa dos Direitos, que promove uma feira de livros, começou hoje com duração de 2 semanas. Khadija Mané é coordenadora do projeto.
Temos aqui uma variedade de livros para diferentes tipos de leitores. Temos livros da literatura africana, literatura lusófona africana, e depois temos contos, temos os próprios livros da produção da Casa dos Direitos.
Dia Internacional dos Direitos Humanos marca a agenda na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Está sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. O embaixador americano em Maputo condenou ontem o uso da violência para alcançar o poder político e apelou ao diálogo e ao respeito da Constituição para a manutenção da paz em Moçambique. Douglas Griffiths, que falava em Vanduzin, na província de Manica, no centro do país, apelou ao respeito pela democracia. A nossa perspectiva é de direito constitucional e a Constituição moçambicana é clara. Se temos uma eleição e se várias pessoas tiverem dúvidas sobre os resultados, têm instituições para fazer queixas, precisou Douglas Griffiths, admitindo que as instituições do Estado têm estado a fazer o seu trabalho de acordo com a imprensa moçambicana. Recorde-se que o presidente da RENAMO, Afonso da Cama, recusa aceitar os resultados eleitorais, mesmo depois do Conselho Constitucional ter rejeitado o recurso a pedir a anulação do pleito de 15 de outubro. Da Cama, que ontem regressou a Maputo, depois de uma semana no centro e no norte do país, reiterou a sua proposta de criação de um governo de gestão.
As Nações Unidas anunciaram que a partir de 1 de janeiro de 2015 será assinalada a Década Internacional dos Afrodescendentes. Numa mensagem para a ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos, o secretário-geral das Nações Unidas reforçou a necessidade de se denunciarem autoridades que negam os direitos de qualquer pessoa ou grupo. A década terá como temas centrais o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento dos afrodescendentes. O objetivo é combater o racismo, a xenofobia e a intolerância sofridas por milhões de indivíduos. Aqui nos Estados Unidos, o senador republicano John McCain foi um dos poucos membros do seu partido que aplaudiu a publicação de um relatório do Senado sobre as práticas de interrogatórios dos serviços secretos americanos na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. McCain, um antigo prisioneiro de guerra no Vietnã, aplaudiu o relatório sobre os interrogatórios de elementos da Al-Qaeda e de outros grupos entre 2002 e 2009 em prisões secretas da CIA no Afeganistão, Polónia, Roménia e Cuba.
I believe the American people have a right, indeed responsibility, to know what was done in their name.
Acho, disse o senador McCain, que o povo americano tem o direito e diria mesmo a responsabilidade de saber o que é feito em seu nome, de que modo essas práticas serviram ou não os nossos interesses e se se inseriram nos nossos valores mais importantes. O senador McCain manifestou-se esperançado em que o relatório que pormenoriza práticas de tortura possa impedir que o mesmo aconteça no futuro. McCain, um crítico frequente da administração Obama, afastou-se dos seus colegas da bancada republicana desta feita para denunciar as abusivas práticas de interrogatório que, segundo ele, não levaram à captura de terroristas.
Obviously we need intelligence to defeat our enemies, but we need reliable intelligence.
Obviamente, disse McCain, que necessitamos de informação para derrotar os nossos inimigos, mas precisamos de informação em que possamos confiar. A tortura produz informação falseada. McCain foi ele próprio vítima de tortura durante os 5 anos e meio de cativeiro no Vietnã e, antes da sua libertação em 1973, debaixo de tortura, subscreveu um documento de propaganda comunista.
A admissão da vice-presidente Joyce Mujuru ocorreu poucas horas depois dela ter rejeitado.
E ouvimos o Paulo Oliveira, que vai falar de seguida acerca da situação no Zimbábue, onde o presidente Robert Mugabe demitiu a vice-presidente Joyce Mujuru das suas funções, bem como 8 ministros do gabinete. O gabinete do presidente indicou que a conduta de Mujuru se tinha tornado inconsistente com as suas obrigações oficiais. E agora sim, Paulo Oliveira.
A admissão da vice-presidente Joyce Mujuru ocorreu poucas horas depois dela ter rejeitado as acusações de Mugabe, segundo as quais ela desejava assassinar o dirigente zimbabuiano. Mujuru afirmou que as acusações eram ridículas, que não existiam quaisquer provas, mas nem isso a salvou de perder o lugar. Mujuru, que muito pensava iria um dia suceder ao dirigente mais antigo de África, tinha perdido a confiança de Mugabe nos últimos meses. Há 3 meses atrás, a primeira-dama Grace Mugabe iniciou uma campanha pública contra a vice-presidente Mujuru, acusando-a de incompetente e sem ter as qualificações para chefiar a nação do subcontinente africano. O futuro de Mujuru tornou-se claro quando, a semana passada, perdeu o cargo de vice-presidente do partido governamental ZANU-PF. Mujuru indicou que iria permanecer leal à ZANU-PF e que não iria formar um grupo dissidente. Tokoro Mangasa, comentador político, sustenta que a posição de Mujuru e dos seus aliados não venha a sofrer maior castigo.
President Mugabe, at the last Congress, said that they will not expel them from the party.
No último Congresso, o presidente Mugabe afirmou que não iria expulsar do partido os membros que tivessem defesas para com ele, apenas que iriam não ter posições no governo. Emerson Mnangagwa, ministro da Justiça, posiciona-se para substituir Mujuru como vice-presidente do Zimbábue e possível sucessor de Robert Mugabe. No entanto, analistas consideram que Grace Mugabe não pode ser eliminada no drama de sucessão no Zimbábue. Na semana passada, no Congresso do Partido, Grace Mugabe foi nomeada para a direção da ala feminina do partido, uma posição que habitualmente resulta na nomeação para o governo.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Durante 5 anos de campanha para a criação de um califado islâmico na Nigéria, o grupo extremista Boko Haram tem usado repetidamente bombistas suicidas para atacar alvos civis e militares. Mas analistas realçam agora que a recente utilização de mulheres nessas ações põe em destaque as crescentes ambições do grupo. João Santa Rita.
O atentado bombista do mês passado contra um mercado da cidade de Maiduguri, no nordeste do país, não foi o primeiro levado a cabo pelo Boko Haram. O grupo atacou Maiduguri por várias vezes, mas desta vez foi algo diferente. O ataque, que matou 30 pessoas, foi efetuado por 2 mulheres bombistas. Ultimamente, o Boko Haram tem recorrido a mulheres para cometerem ataques suicidas através da Nigéria. Ninguém sabe ao certo porque é que o grupo começou a usar mulheres nesses ataques. No entanto, uma especialista em questões de segurança na Nigéria, Elizabeth Person, é da opinião de que isso reflete a ambição do grupo.
So this has been a very ambitious year for Boko Haram, and I think that the
Este foi um ano muito ambicioso para o Boko Haram e penso que a utilização de mulheres como bombistas suicidas reflete essa ambição. A razão pela qual o Boko Haram necessita de mais recrutas não deriva apenas do facto de que se depara com o fortalecimento de reação do governo. Diz respeito, sim, à sua ambição de controlar o Nordeste antes das eleições e estabelecer um califado.
Tem vindo a especular-se que alguns bombistas venham das fileiras das 200 raparigas que foram raptadas este ano de uma escola em Chibok. Contudo, Pearson afirma que não há provas concludentes disso. O analista da Jamestown Foundation, Jacob Zen, afirma que o grupo decidiu usar as mulheres por razões de conveniência e como tática psicológica. A partir de agora, qualquer pessoa pode ser bombista.
Isso faz aumentar o temor das suas capacidades. É também importante compreender que há viúvas de membros do Boko Haram. Isso permite que o grupo use essas mulheres de sua rede, que de outro modo não serviriam para nada.
Zen acrescenta ainda que o Boko Haram usa vários métodos para convencer as mulheres a tornarem-se em bombistas suicidas. Podem ameaçar os seus filhos, fazerem-lhes lavagens aos cérebros ou pura e simplesmente vesti-las com coletes armadilhados comandados à distância.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões. Hoje termina a fase de grupos com jogos dos grupos E, F, G e H. E logo no grupo E temos um grande jogo. O Bayern de Munique está qualificado. Há 3 equipas, contudo, a lutarem pelo segundo lugar. Roma, CSKA e Manchester City têm todas 5 pontos. E o Roma recebe o Manchester City. Vai ser fogo. Bayern de Munique, conforme dissemos, já apurado, recebe o CSKA. Os russos, talvez com a tarefa mais difícil, embora o Bayern já qualificado, talvez facilite um pouco. No grupo F, já se sabe quem passa. Paris Saint-Germain e Barcelona defrontam-se em Barcelona para discutir o primeiro lugar. Paris Saint-Germain tem mais 1 ponto que o Barça. Ajax e Apoel discutem o terceiro lugar, que dá direito à Liga Europa. No grupo G, Chelsea, já apurado, recebe o Sporting de Portugal em segundo, com 7 pontos, mas tem apenas 2 pontos de vantagem sobre o Schalke da Alemanha, que joga fora com o Maribor em último. Isto significa que o Sporting não pode perder, pois o Schalke deverá ganhar. Chelsea vai descansar 3 jogadores, nomeadamente Hazard, William e John Terry. O Sporting não pode contar com Nani e Jefferson. Estão ambos lesionados. O treinador do Chelsea é José Mourinho, o especial, o único, que diz que quer ganhar, mas que pensa que o Sporting, mesmo perdendo, pode passar.
Eu gostava que o Sporting passasse aos 8º de final com 7 pontos. E é possível. Esse é o meu desejo, ou seja, dividimos o desejo em 2 partes. Por um lado quero que o Chelsea ganhe e por outro lado quero que o Schalke não ganhe. E assim o Sporting passaria e eu ganharia o jogo, que é o meu objetivo, que sempre foi em cada jogo que fiz desde que sou treinador e que será o meu objetivo até o meu último jogo como treinador. Não vou para nenhum jogo sem ter o objetivo único de ganhar.
Era José Mourinho. Já o treinador do Sporting, Marco Silva, disse que não vai jogar para o empate.
Sabemos perfeitamente que um ponto nos garantisse, mas nós nunca sabemos jogar com esse objetivo, sinceramente. Percebendo que seria um resultado excelente para nós, porque nos daria aquilo que tanto ambicionamos, mas não será com esse objetivo, naturalmente, que iremos entrar no jogo.
No Grupo H, outra equipa portuguesa, o Porto, está a cumprir calendário, já se qualificou, já ninguém tira a equipa do primeiro lugar. Qualificado também neste grupo está o Shakhtar. Os jogos ontem da Liga dos Campeões, portanto, quatro grupos terminaram a sua fase de grupos, digamos assim, e temos já oito equipas qualificadas. Vamos ver quem são: Atlético de Madrid, Juventus, Real Madrid, Basileia, Borussia Dortmund, Arsenal, Mónaco e Bayer Leverkusen, a salientar a eliminação do Liverpool pelo Basileia. Benfica de Portugal cumpriu ontem o calendário num empate a zero bolas frente ao Bayern. Benfica nem vai à Liga Europa. E ontem já estava eliminado, pelo que Jorge Jesus aproveitou para rodar jogadores. E ficou satisfeito com o que viu.
Foi bom porque viu-se uma equipa, parecia que joga há muito tempo junta, contra um adversário que eu considero dos três, Zenit, Mónaco e Bayer Leverkusen, sou mais forte. E portanto foi uma noite para alguns jogadores com boas indicações para aquilo que vem aí, que é campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, e portanto temos um plantel que podemos e devemos acreditar em todos, que é isso que é a nossa ideia.
Era Jorge Jesus. A basquetebol americano, Kobe Bryant está agora a 31 pontos de ultrapassar Michael Jordan e subir ao terceiro lugar da lista dos melhores marcadores de sempre da NBA. Ontem, Bryant marcou 32 pontos na vitória do seu clube, o Los Angeles Lakers, frente ao Sacramento Kings. Os dois melhores marcadores da NBA são Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone, ambos já reformados. Vamos aos resultados de ontem. Cleveland Cavaliers, do rei de LeBron James, bateu o Toronto 105-101. Oklahoma 114, Milwaukee 101, Memphis 114, Dallas 105. Utah Jazz bateu o San Antonio 196. O Detroit Pistons jogou em casa e perdeu com o Portland, 86-98. Nova Orleans, 104. New York, 93. Phoenix Sun, 97. Miami, 103. E o Los Angeles Lakers, como dissemos, bateu o Sacramento Kings, 98-95.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, participe no Angola Fala Só da Voz da América. Esta semana o nosso convidado vai ser Bento Bembo, secretário de Estado angolano para os Direitos Humanos. E tempo ainda para recordar os principais títulos da atualidade. Dois campeões dos direitos das crianças, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai e o defensor da educação e dos direitos das crianças na Índia, Kailash Satyarthi, receberam hoje em Oslo o Prémio Nobel da Paz.
O antigo presidente Kwasniewski da Polónia afirmou que o seu governo permitiu que a CIA, os serviços secretos americanos, mantivesse uma prisão secreta no país, mas acrescentou que as autoridades polacas não autorizaram o recurso à tortura dos supostos terroristas que lá se encontravam. O antigo presidente polaco falava um dia depois da publicação de um relatório do Senado americano, revelando que a CIA recorreu à tortura nos interrogatórios de prisioneiros depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para os títulos dos jornais desta quarta-feira. As atividades da CIA constituem um tema de destaque na imprensa de hoje. Relatório sobre tortura revela detalhes das técnicas de interrogatório, abuso físico. Entre essas táticas, escreve o Washington Times. O Washington Post dedica a maior parte da primeira página a esse tema. Retrato sinistro das táticas da CIA após o 11 de setembro é o seu título. O New York Times sublinha que a comissão senatorial responsabiliza a CIA sobre a brutalidade e o engano sobre os interrogatórios de terrorismo. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais meia hora de programa com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e é a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em emba.portugues.com e podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 33 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está nublado, a temperatura é de 9 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica Sidrak Franklin. Títulos das principais notícias a esta hora, galardoados com o Prémio Nobel da Paz receberam em Oslo os prémios que lhe tinham sido atribuídos. Antigo presidente polaco admite ter autorizado a CIA a manter uma prisão secreta. Desde dezembro de 2014, quarta-feira, estaremos com vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O senador John McCain foi um dos poucos senadores republicanos que aplaudiu a publicação de um relatório do Senado sobre práticas interrogatórias dos serviços secretos americanos na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Os detalhes com o Eduardo Ferro.
John McCain foi um dos poucos membros do seu partido que aplaudiu a publicação de um relatório do Senado sobre as práticas de interrogatórios dos serviços secretos americanos na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. McCain, um antigo prisioneiro de guerra no Vietnã, aplaudiu o relatório sobre os interrogatórios de elementos da Al-Qaeda e de outros grupos entre 2002 e 2009 em prisões secretas da CIA no Afeganistão, Polónia, Roménia e Cuba.
I believe the American people have a right, indeed responsibility, to know what was done in their name.
Acho, disse o senador McCain, que o povo americano tem o direito e diria mesmo a responsabilidade de saber o que é feito em seu nome, de que modo essas práticas serviram ou não os nossos interesses e se se inseriram nos nossos valores mais importantes. O senador McCain manifestou-se esperançado em que o relatório que pormenoriza práticas de tortura possa impedir que o mesmo aconteça no futuro. McCain, um crítico frequente da administração Obama, afastou-se dos seus colegas da bancada republicana desta feita para denunciar as abusivas práticas de interrogatório que, segundo ele, não levaram à captura de terroristas.
Obviously, we need intelligence to defeat our enemies, but we need reliable intelligence.
Obviamente, disse McCain, que necessitamos de informação para derrotar os nossos inimigos, mas precisamos de informação em que possamos confiar. A tortura produz informação falseada. McCain foi ele próprio vítima de tortura durante os 5 anos e meio de cativeiro no Vietnã e antes da sua libertação em 1973, debaixo de tortura, subscreveu um documento de propaganda comunista.
Enquanto isto, relatórios internacionais consideravam Angola e a Guiné-Bissau os países africanos de língua portuguesa, onde menos se respeitam os direitos humanos. Moçambique tem conhecido melhorias nos últimos anos, enquanto São Tomé e Príncipe e Cabo Verde estão entre os países considerados sem problemas de maior nesta área. Entretanto, há desafios. Álvaro Lugero Andrade.
A guerra civil síria dura há quase 4 anos. Centenas de milhares de pessoas morreram e milhões foram forçadas a fugir. No último ano, o conflito expandiu-se ao vizinho Iraque, com as forças governamentais, combatentes da oposição moderada, militantes islamitas e combatentes curdos a lutar pelo mesmo território. A comunidade internacional deve assumir alguma responsabilidade, diz Steve Croshaw, conselheiro sénior da Amnistia Internacional.
Para que se tente resolver o conflito da melhor forma e o quanto antes, e para que se pressione quem tem de ser pressionado e os direitos humanos sejam mais respeitados.
É o som da explosão de uma bomba sobre um subúrbio de Alepo no início deste mês. A artilharia pesada, barris cheios com explosivos deixados por helicópteros, foram usados largamente pelo governo sírio, matando milhares de civis. O aliado-chave da Síria, a Rússia, deve opor-se ao uso das mesmas, segundo o diretor da Human Rights Watch, Kenneth Roth.
They allow ISIS to say that at least it is standing up.
As bombas permitem ao Estado Islâmico dizer que a Rússia apoia um governo em Damasco que está a cometer assassinatos nos territórios dominados por si.
Entretanto, Moscou está a alimentar um conflito no leste da Ucrânia ao fornecer material militar aos separatistas. Cerca de 4.500 pessoas foram mortas e há inúmeros casos de raptos e tortura. Numa recente visita a Moscou, Kenneth Roth disse que a situação pode piorar.
Creio que há uma insegurança política por trás disso tudo. Temo que isso só vai intensificar à medida que os problemas económicos da Rússia vão aumentando devido às aventuras de Putin na Ucrânia.
O isolamento da Rússia conduziu à pior repressão contra a dissidência dentro da Rússia desde o tempo da União Soviética, segundo Roth.
All this adds up to is that the architecture is in place.
Isto acrescenta apenas que está criada a arquitetura para que haja uma repressão ainda maior caso Putin precise dela.
A China foi acusada de regredir em relação aos direitos humanos após a repressão aos protestos pró-democracia em Hong Kong. A registar também a expansão dos grupos islâmicos em África, conduzindo a violações dos direitos humanos numa vasta escala. Os assassínios, ataques suicidas pelo Boko Haram na Nigéria intensificam-se, enquanto as forças do governo nigeriano são acusadas de decapitações e tortura. No Egito, ativistas dizem que a esperança dos manifestantes da Primavera Árabe estão extintas, mas a Amnistia Internacional faz questão de destacar 2 conquistas-chave nos últimos 12 meses.
In Sri Lanka, there is now an international inquiry into the terrible killings of 2009, where tens of thousands of civilians died. Also, in UN terms, there's...
No Sri Lanka, existe agora uma investigação internacional sobre os terríveis homicídios de 2009, quando dezenas de milhares de civis foram mortos. Nos termos das Nações Unidas, há um acordo de troca de armas em campanha há 20 anos.
De um modo geral, o Dia dos Direitos Humanos em 2014 será lembrado como o ano dos abusos em vasta escala em várias partes do mundo.
Obrigado, Mayra de la Salete. Como os ouvintes se aperceberam, a peça que tínhamos programado seria relativamente aos países africanos de expressão portuguesa. Podem ouvir e ler este trabalho do Álvaro Rogério Andrade na nossa página, com o endereço é voaportugues.com. Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
mineiro brasileiro Vale já concluiu as negociações com a Mitsui para a venda de parte dos ativos mineiros e logísticos que possui em Moçambique, revelou o diretor executivo da Vale Moçambique. Pedro Gutenberg revelou ainda que o grupo brasileiro assinou um acordo de investimento com a Mitsui, que inclui a venda de 15% dos ativos do grupo brasileiro na mina de carvão de Moatize, além de metade da participação de 70% que mantém no corredor logístico de Nacala. Disse ainda que a entrada efetiva da Mitsui na estrutura acionista dos dois projetos só deverá acontecer durante o segundo semestre de 2015 e depois da empresa japonesa cumprir um caderno de requisitos imposto pelo grupo brasileiro, que procura assim capitalizar e concluir os investimentos que tem em execução no país. A Fundição de Alumínio Mozal voltou este ano a posicionar-se como a maior empresa de Moçambique, posição que ocupa há mais de uma década, de acordo com a lista das 100 maiores empresas moçambicanas da Sociedade de Auditoria KPMG Moçambique. Tendo por base os resultados de 2013, o estudo indica que a Mozal faturou 997 milhões de dólares, ou seja, uma quebra de 6,8% relativamente a 2012, sendo o segundo lugar da lista ocupado de novo pela Petróleos de Moçambique. Em dia de acordo com o relatório, a eletricidade de Moçambique passou do sétimo lugar para o quarto na presente edição, a Cervejas de Moçambique desceu do quarto para o quinto lugar e a Hidroelétrica de Camarabassa manteve-se na sexta posição. O governador do Banco de Moçambique solicitou a 4 instituições bancárias a operarem no país que pratiquem taxas de juros mais acessíveis na concessão de crédito às pequenas e médias empresas. Ernesto Gove falava após a assinatura de contratos com os bancos Comercial e de Investimentos, Millennium BIM, Moza Banco e Oportunidade de Moçambique, ao abrigo das linhas de crédito para o setor financeiro que o governo da Alemanha concedeu a Moçambique para apoiar o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,23 dólares, a libra estava cotada a 1,59 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,49 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O secretário de Estado para os Direitos Humanos angolano, Bento Bembe, será o convidado da próxima sexta-feira.
Turquesa, coral, opala e prata são arte na mão dos joalheiros dos índios Navarro. A família Yazi tem produzido há várias décadas joalharia e o seu trabalho está a ser exibido agora no Museu de Nova York. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Durante gerações, a família Yazi tem utilizado as técnicas tradicionais Navajo na produção de joalharia. As conchas e o sol são imagens tradicionais encontradas em muitas dessas peças. O Museu Nacional do Índio Americano, em Nova York, apresenta 4 décadas de trabalho dos irmãos Lee e Raymond Yazi. São os autores de uma família famosa de joalheiros, cujo trabalho tem estado, até agora, dispersa em coleções privadas. Lee é conhecido pela sua maestria em prata, que foi introduzida aos Navajo há séculos atrás pelos colónios espanhóis. Ele usa a prata para encrustar as pedras preciosas que, na tradição Navajo, contêm o espírito.
So many times, you know, My father would tell my mother, you know, to always respect this work, you know, it's sacred, you know, the turquoise was sacred.
Muitas vezes, diz ele, meu pai disse à minha mãe para respeitar o meu trabalho. É sagrado porque a turquesa é sagrada. Rei, que tem feito joalharia desde os seus 10 anos, é mundialmente conhecido pelo trabalho com as pedras preciosas, um conceito que os Navajo aplicam no equilíbrio e a beleza, tanto na arte como na vida.
It doesn't take one time to get everything together, you know, especially the different colors.
Leva muito tempo a juntar todos os elementos, especialmente as cores dos corais. Pode levar meses ou até mesmo anos para obter as cores corretas. A exibição do museu, que inclui o trabalho de 50 colecionadores privados, denomina-se de O Mundo Citilante, a joalharia Navajo da família Yazi. As 300 peças de exibição vão estar expostas durante um ano. Até à próxima.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente. Em análise na Voz da América.
No Dia Mundial dos Direitos Humanos, falamos com Amílcar Ismael, autora do livro Efêmera Liberdade, uma obra que aborda o tráfico humano. A escritora moçambicana vive na Itália e no seu livro relata a história de Ruth, um símbolo de todas as meninas que saem dos seus países iludidas por uma vida melhor que nunca chega a acontecer. O relatório das Nações Unidas 2014 sobre tráfico humano diz que 49% das vítimas de tráfico são mulheres, 18% são homens, 12% são rapazes e 21% são meninas. Em quase todo o mundo, estas pessoas são exploradas sexualmente ou para trabalhos forçados e escravatura. Os principais destinos do tráfico são as Américas Central e do Norte, as Caraíbas, Europa Central e Médio Oriente. Moçambique é tido como porta de entrada mais fácil para traficantes de seres humanos com destino à África do Sul, sobretudo mulheres e crianças que são basicamente exploradas na indústria de sexo e trabalho forçado. Amílcar Ismael, radicada na Itália, descreveu o cenário do tráfico para a prostituição de África para a Itália.
Este livro conta de uma história de uma moça que foi, que levaram para a Itália da África, não? Começa de estudar, de continuar os estudos na Itália. Uma vez que ela chegou na Itália, meteram ela numa prostituição. Os clientes dessa moça, dessa rapariga que tinha 14 anos, eram clientes de alta sociedade, tipo os médicos. Uma história real, uma história real. E ela foi levada na África, para a Itália, por uma associação humanitária. Eu contei Itália porque Itália é o país onde eu vivo, não? Mas que, em realidade, é uma história que abrange toda a Europa. As raparigas jovens que de África, elas são, dizemos, enganadas, não? Então, a Ruth foi uma dessas vítimas.
Quais eram as promessas que fizeram à Ruth, que a aliciaram a ir para a Itália?
Mas a promessa de estudar, porque ela tinha 14 anos, a promessa era de continuar a estudar na Itália. Daquilo que alguém contou durante as minhas apresentação dos meus livros, porque elas são, digamos, têm uma dívida, não? Uma vez que vêm para a Itália ou para a Europa, digamos, para a Europa em geral, elas têm que pagar uma dívida, porque eles trazem com engano e depois elas têm que pagar a dívida do avião, da família. Eles inventam umas dívidas que não acabam. Mas eu, com aquilo que eu posso, que eu vi também, que vi, que falam na televisão, que histórias que contam mesmo na televisão, de todas as coisas, quando vejo esses programas aí, falam até de 25, de 50, 100 mil euros. Na Itália, mais nacionalidade das prostitutas são da Polônia, de países aqui de leste europeus, não? Nigéria, brasileiras. Brasileiro mais os dizemos os viados, não? Brasileiros, mas também tem brasileiras, mas mais mesmo da África é próprio na Nigéria. Eu conto para mostrar à opinião pública que existe este problema, não? Não é uma como uma denúncia que vou bem na profundidade para desmantelar as redes. Faço muitas apresentações deste livro e este livro, digo a verdade, cada vez que vou, a rede aumenta de quem lê, não? Eu recente estive no Vaticano, onde falei deste livro, fui mesmo deste livro, não? E foi uma pedrinha também que meti daquela parte, não? Que depois a Ruth em si é um símbolo para todas as mulheres que todas as miúdas, raparigas que vêm por engano ou não sei o que é que elas pensam de encontrar nos outros países. No fim deste livro, que a Ruth levaram da África, meteram na prostituição, venderam o corpo no leilão que fizeram nesta casa, professores também, onde estavam advogados, juízes, etc, etc. No fim do livro, ela, porque como começa o livro, acaba, que ela vem deitada fora de um carro, como se fosse um cigarro, num pronto-socorro, não? Pudesse aconselhar, eu aconselhava, sugeria, ajuda a essas raparigas diretamente na África. Porque uma vez que elas saem da África para a Europa, para a América, para todo o mundo, não? É procura de alguma coisa de melhor e são enganadas por muitas pessoas muito importantes, porque a história da Ruth não era o presidente de uma associação humanitária que trouxe para a Itália, não? E maior controle, que não deixem elas saírem de lá da África, porque uma vez que estão no país onde é que eles foram levadas, não? O problema já aconteceu. Uma mulher violada sexualmente, vendida na rua ou numa casa de pessoas importantes, uma vez que ela vive este pesadelo, nunca mais desaparece esse pesadelo. Fica como um carimbo para toda a vida, não? Então, por isso que digo, fosse é melhor que as instituições em África, não? É na África que tem que ter maior controle. Que não deixem elas saírem.
Foi Amílcar Ismael, autora de Efêmera Liberdade, livro que aborda o tráfico humano e a prostituição como um problema que deve ser resolvido nos países de origem. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana que passa na Voz da América às quartas-feiras. Eu sou a Mayra de La Salette.
E agora, até à leitura do noticiário desta quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2014, vamos ficar com Jennifer Hudson, Spotlight. Foi Jennifer Hudson em Spotlight, resumo das notícias de quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2014. A ativista paquistanesa Malala Yousafzai e a defensora de educação e direitos das crianças na Índia, Kaushal Satyarthi, receberam hoje em Oslo o Prémio Nobel da Paz. Os dois fizeram história. Malala é a mais jovem laureada com o prémio, Satyarthi, primeiro Nobel da Paz nascido na China, na Índia. Em entrevista exclusiva à Voz da América antes da cerimónia, Malala disse que o prémio é uma vitória para o Paquistão e afirmou que pretende iniciar uma carreira política. Satyarthi disse recusar aceitar que os grilhões da escravidão sejam mais fortes do que a procura pela liberdade. O antigo presidente Kwasniewski da Polónia afirmou que o seu governo permitiu que a CIA, os serviços secretos americanos, mantivessem uma prisão secreta no país, mas acrescentou que as autoridades políticas não autorizaram o recurso à tortura de supostos terroristas que lá se encontravam. O ministro do governo palestiniano Ziad Abdul Ain morreu durante confrontos com tropas israelitas durante uma manifestação na margem ocidental do Rio Jordão. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, nomeou dois novos vice-presidentes como parte da remodelação do partido governamental, a ZANU-PF.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam com vimência o assassinato de Barbara de Luke Somers às mãos dos terroristas da Al-Qaeda durante uma operação de salvamento conduzida por forças dos Estados Unidos do Iêmen em parceria com o governo iemenita. Em nome do povo americano, afirmou o presidente Barack Obama, apresenta os mais sentidos pêsames à família de Luke e aos seus familiares. Além disso, o presidente estendeu os pêsames à família de Pierre Corky, o cidadão sul-africano que foi igualmente assassinado pelos terroristas durante a operação de salvamento. É da responsabilidade do presidente dos Estados Unidos fazer tudo o que seja possível para proteger os cidadãos americanos. Tal como esta operação demonstra, os Estados Unidos não hesitam em utilizar todo o poder militar, serviços secretos e capacidades diplomáticas para trazer os americanos de regresso a casa em segurança de onde quer que se encontrem. Luke Somers foi raptado há 15 meses atrás no Iêmen e mantido refém pela Al-Qaeda na Península Árabe. Desde a sua captura, os Estados Unidos utilizaram todos os instrumentos ao seu dispor para assegurar a sua libertação. Informações secretas recentes indicaram que a vida de Luke estava em perigo iminente. Baseado nesta avaliação, o presidente Obama autorizou a tentativa de salvamento de Somers, para além da libertação de quaisquer outros reféns mantidos no mesmo local que Luke. Somers era um jornalista fotógrafo que procurou, através das imagens, veicular as vidas dos iemenitas ao mundo exterior. Chegou ao Iêmen em paz e foi mantido contra a sua vontade por uma organização de terroristas. O desrespeito pela vida de Somers é uma prova mais da depravação da Al-Qaeda no Maghreb e uma razão mais para que o mundo nunca deixe de procurar derrotar esta ideologia diabólica. Os Estados Unidos recordam a família de Somers, bem como as famílias dos americanos que ainda se encontram cativos no estrangeiro e dos que perderam a vida face à brutalidade destes e de outros terroristas. Permanecemos determinados a fazer tudo o que for possível para os trazer para casa, afirmou o presidente Obama, e responsabilizamos os que lhe fizerem mal. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2014, chegou agora ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos agora. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.